Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula interessante sobre Parashat Korach. O assunto de hoje é perpetuar a divergência. É positivo ou é negativo? Vamos lá. Então, assim consta na Torá, Bamidbar, capítulo 16, passuk 1. E pegou Korach, filho de Itzhar, filho de Kehat, filho de Levi, e levantaram-se contra Moshe. Toda a congregação é santa. E por que vocês se põem superiores sobre a congregação divina? Rashi explica. O que Korach viu para derrubar o governo e a liderança de Moshe? Ele teve inveja sobre a nomeação de seu primo, Elitzafan ben Uziel, como presidente da tribo de Levi. E assim disse Korach. Os filhos de Kehat, o segundo filho de Levi, são quatro: Amram, Itzhar, Hevron e Uziel. Amram, o mais velho, seus dois filhos foram nomeados como os dois mais supremos cargos, Moshe como rei e Aaron como sumo sacerdote. Pela lógica, o próximo cargo de importância deveria ser dado a mim, que sou o filho mais velho do Itzhar, o segundo filho de Kehat. Em vez disso, fui nomeado Elitzafan ben Uziel, o filho do irmão caçula de Amram, como presidente da tribo de Levi. Portanto, eu discordo da nomeação de cargos e ignoro a Moshe, anulando totalmente suas palavras e seus ensinamentos. Como então Korach conseguiu incitar o povo? No Midrash Kutimoni é apresentada a seguinte história, comovente, sobre o abuso de Moshe e Aaron, que através dela Korach conseguiu incitar o povo. Korach reuniu toda a congregação, contando palhaçadas, e assim disse a eles: havia uma viúva do meu lado, com duas filhas órfãs. A única posse delas era um simples e humilde campo. A viúva veio arar o campo com um touro e um jumento, que o jumento foi emprestado da vizinha, para que ela pudesse alimentar suas órfãs. Justamente naquele momento, Moshe apareceu diante a ela, dizendo que é proibido arar o campo com touro e com jumento. Portanto, teve que arar somente com um dos dois animais, sendo que o trabalho é mais árduo, mais duro. Após esse trabalho árduo, no qual seu corpo estava praticamente quebrado, a viúva, pobre coitada, começou a semear as sementes que obteve, para que possa alimentar suas órfãs. Antes de iniciar o semeio, apareceu Moshe Rabbeinu e disse o seguinte: você não pode semear duas sementes distintas ao mesmo tempo. Por obediência a Moshe, ele distinguiu os diversos tipos de sementes, mesmo estando completamente exausta por arar o campo com somente um animal. Disse Korach, e esse ainda não foi o fim do processo de abuso feito por Moshe. Após o grande esforço feito por essa viúva, finalmente ela conseguiu obter os frutos dos seus esforços e montar uma pilha de belos frutos. Nesse momento, veio Moshe e disse: não esqueça que você deve deixar parte de sua lavoura para os pobres. E não só isso. Após a separação de parte da lavoura, veio Aaron, irmão de Moshe, e cobrou sua parte também. Ele disse que, pela Torá, certa porcentagem da lavoura deveria ser outorgada ao sacerdote e aos levitas, uma vez que eles estão totalmente ocupados com o serviço divino do Mishkan. Quando ela viu que, depois de todo o seu trabalho árduo, ela mal poderia se dar ao luxo de usufruir tranquilamente do seu esforço, decidiu dar um passo que melhoraria a sua situação financeira e não permitiria que Moshe e Aaron confisquem os frutos do seu esforço. O que ela fez? Vendeu seu campo, comprou duas ovelhas, pensando que poderia usufruir da lã para vestir suas órfãs. Ela estava radiante no dia do nascimento do primeiro filhote das ovelhas e já tinha imaginado o que poderia fazer com a lã desse pequeno animal. Porém, sua radiante alegria, sua radiante emoção, não durou mais do que 5 minutos, pois, como não, a quem apareceu? A Haron, dizendo que, pelas leis ensinadas por Deus, através de Moshe, todos os animais primogênitos são de posse de Aaron e de seus descendentes. Como uma mulher devota e fiel, ela aceitou esse decreto divino e deixou que Aaron pegasse o primogênito. Ela imaginou que, depois de todos esses abusos e sofrimentos, finalmente poderia usufruir tranquilamente do esforço de suas mãos. Mas não acabou. Chegou finalmente o emocionante momento de cortar a lã das ovelhas para que possa costurar um casaco quente de lã para suas órfãs, e, não teve tempo de segurar Arão em suas mãos, e como não, quem apareceu? Arão disse que, pelas leis ensinadas por Deus através de Moshe, a primeira demanda de Arão deveria ser entregue aos sacerdotes. O pobre coitado tomou uma decisão para parar a exploração e abuso de Moshe e Arão, abateu as ovelhas para que finalmente pudesse usufruir delas, sem que fosse confiscada por Moshe e por Arão. Imediatamente, após o abate, como apareceu, como não, Arão, e disse que, pelas leis ensinadas por Moshe, o braço, a bochecha e o estômago deveriam estar na posse dos sacerdotes. A própria mulher disse: mesmo depois de abatê-los, eu não posso ter proveito disso? Com muita fúria e muita raiva. Para que ninguém possa ter proveito, ela simplesmente santificou os animais para Deus. E como não, mais uma vez, apareceu Aharon a Cohen, dizendo que, pelas leis ensinadas, todo animal que é santificado para Deus é de posse do Cohen. Ela pegou as suas duas ovelhas, deixou a pobre coitada viúva chorando com suas duas filhas. Cora concluiu a história. Desse modo, Moshe e Aharon abusaram de a viúva e de suas filhas, dizendo que tudo foi feito no nome de Deus. Isso é uma calamidade. Do mesmo modo que é impossível que Deus tenha inventado essas leis, assim também o cargo de liderança desses dois irmãos também foi inventado. Portanto, eu discordo da liderança deles. Perguntaram ao Hakamim: como pode ser que as pessoas acreditaram em Cora? Todos esses abusos eram impossíveis de haver no deserto, uma vez que todas, mas realmente todas as necessidades físicas e materiais do povo eram concedidas com abundância e graça por Deus no deserto. E a resposta é simples. Para criar controvérsia, ou seja, a pergunta é a seguinte: como pode ser que o povo acreditou na história, pois a história é uma história que é impossível de acontecer? Primeiro de tudo, que ninguém tinha campo no deserto. Segundo de tudo, que as pessoas tinham tudo o que precisavam. As roupas eram lavadas no corpo, não se tomava banho, não se lavava roupa, tudo era pronto. Com a roupa que saiu do Egito, a roupa que estava no deserto. Então, queridos amigos, se você pergunta, Cora inventou uma demagogia que não existe. E o povo acreditou nele. As pessoas acreditaram nele. Como pode ser? A resposta é a seguinte: dizem Hakamim, para criar a controvérsia, até mesmo uma história mentirosa, que não tem base nenhuma na realidade, é suficiente para atingir esse objetivo. Quando a pessoa, por qualquer motivo que seja, tem como meta criar e incitar divergência entre as pessoas, até mesmo uma história sem base serve a esse objetivo. O máximo cuidado é o mínimo exigido para que cada um não entre em divergência, que afaste a pessoa da verdade, principalmente quando essa divergência é contra os líderes do povo. A controvérsia existe quase desde a criação do mundo, já que nem todas as pessoas podem ter uma opinião uniforme sobre qualquer assunto. E assim dizem nossos sábios: Keshem Shepartufeihem Shonim, Kach De'otehem Shonot. Do mesmo modo que a face das pessoas é diferente uma da outra, assim também suas opiniões. Além disso, cada pessoa tem suas próprias aspirações, seus próprios desejos pessoais, que frequentemente entram em conflito com os de outros. Daí, o caminho mais curto para controvérsia e divergência. O que causa controvérsia? O Rambam, em sua carta a seu filho, aborda a controvérsia com palavras severas. Ele diz o seguinte: não enoje suas almas com a controvérsia, que desgasta o corpo, a mente e a riqueza. E o que resta depois de tudo isso é destruído e arruinado. Então, no Pirkei Avot, na próxima Mishnah, vamos apresentar a vocês, vamos estudar um pouco de uma controvérsia que é para ser perpetuada e a controvérsia que deve ser afastada. Na próxima Mishnah, Hachamim vieram reforçar a nossa consciência do perigo da controvérsia e vieram ensinar que existe um tipo de boa controvérsia e um tipo de ruim. Então está escrito assim no Pirkei Avot: qualquer controvérsia que tem como objetivo enaltecer os objetivos celestiais será mantida. Qual o significado da Mishnah enaltecer o objetivo celestial? A definição é dedicação e devoção total, sem medir esforços, para manter e glorificar os elevados objetivos da vida. Ou seja, debater sobre temas ou interesses pessoais somente para enaltecer os objetivos celestiais. Pois o serviço prestado a Deus é devotamente chamado Lishem Shamayim, para o céu. Por quê? Simplificando, o significado estendido da palavra céu é muitas vezes denota outro tipo de nome para Deus. Mas há uma profundidade aqui. Uma conexão entre o conceito para o céu e a controvérsia. Vamos lá. Na criação do céu, consta na Torá Bereshit, capítulo 1, passo 8, e Deus chama a Araquia céus. Por que Deus concedeu a Araquia outro nome? Vaikra Elokim Araquia Shamayim. Deus chamou a Araquia para céu? Como pode ser? Se já era Araquia, tinha esse nome, por que deu o nome céu? A resposta. Deus não queria manter o nome Araquia, pois este nome foi dado após a divisão das águas superiores e das águas inferiores. Esse nome foi dado à divisão e à separação. Ele escolheu o nome Shamayim, quer dizer céu, pois este nome é a abreviatura em hebraico de duas palavras totalmente opostas, Es e Mayim, fogo e água. Ou seja, o nome Shamayim demonstra união e junção de até mesmo os dois opostos. O resultado de uma divergência, para descobrir a verdade, se não o interesse pessoal, é que a divergência se manterá? Qual é a recompensa por não ter terminado a controvérsia, a divergência? Quem quer que a controvérsia dure para sempre? Algumas explicações foram ditas sobre isso. Primeiro, está escrito assim, no final será mantido. Ou seja, o final dos discursores é que seus dias serão prolongados para que possam enaltecer o nome divino. Controvérsia, e mais assim, e existem muitas controvérsias no Talmud e hoje, amanhã, no futuro, sempre controvérsia, porque o objetivo não é ficar em controvérsia. O objetivo da controvérsia é manter o nome divino. E mesmo que fique uma opinião assim, outra opinião assada, nesse meio do debate, nesse meio da conversa, da divergência, o nome divino enalteceu. Na divergência correta, Lishem Shamayim, os participantes prolongarão seus dias e as controvérsias continuarão por toda a vida. Esse é um modo de estudar Torá, que é baseado em diversos assuntos, que a partir do esclarecimento e refinamento se torna clara e alarga. Em diversas passagens do Talmud, constam as seguintes palavras em relação a diversas divergências. Zé vezé divrei Elohim Chaim. Elu vaelu divrei Elohim Chaim. Tanto um quanto o outro são palavras de Deus vivo, ou seja, são verdade. Como é possível que duas opiniões opostas sejam ouvidas e o que as duas partes dizem, palavra viva de Deus, são coisas verdadeiras, uma é contrária à outra? A explicação da Torá é a seguinte, que a Torá tem espaço para diferentes pontos de vista. Já que existem 70 faces da Torá, Shiv'im Panim da Torá, tudo e tudo na Torá pode ser explicado de 70 maneiras diferentes. E cada caminho é verdadeiro com uma perspectiva diferente. Embora, ao ordenar como se comportar a conduta prática na Halakha, de fato, devemos decidir como uma das partes. É impossível agir de maneiras contraditórias. Isso é dedicado aos Chachamim. Ao longo dos tempos, quando surgiu um problema halakhico sem decisão clara, os sábios da mesma geração sentaram-se e decidiram como agir. Todos os argumentos entre os sábios de Israel ao longo dos tempos não giravam em torno de coisas básicas e fundamentais do judaísmo, se Deus existe ou não, se tem fé ou não. O argumento estava apenas nos detalhes da mitzvah, quando deveria ser cumprida e como e sob controles, sob condições. Conclusão. Divergência de Hashem Shamayim não é seu objetivo, e sim pelos detalhes, como consta no Talmud Eruvim, Yud Gimel Amud Bet 13b. Ou seja, o objetivo é claro e não está em debate. O que se trata de como alcançar o objetivo e se realmente os caminhos nos afastam dele. Porém, continua porque a volta, a divergência, que não é Hashem Shamayim, não se manterá. Ao contrário da verdade e pureza na divergência Hashem Shamayim, na divergência sem esse fim, é exposta o mal do homem e a hipocrisia que existe no relacionamento entre o homem e seu amigo. Já mencionamos que os humanos foram criados com opiniões diferentes. E, em qualquer caso, não é possível, ou mesmo desejável, evitar uma ampla gama de opiniões em todos os assuntos, em todos os campos. O problema começa quando, com o fato de que muitas partes externas estão frequentemente envolvidas na controvérsia e, muito rapidamente, já uma disputa não tão celestial. Em todo argumento, há uma mistura mista de respeito, desejo de ganhar reconhecimento e prêmios, vingança ou coisa do gênero. A inclinação atrás do homem a alcançar tais luxúrias, mesmo ao custo de negar um ao outro, anulando e humilhando o outro, e até labutando por gerações, tudo sob o disfarce de uma ideologia nobre. E é assim que o terrível incendiário chamado controvérsia surge. Qual é o resultado de uma disputa dessa? Diz o sábio da Mishnah, não será mantida, não existirá. Qual é a intenção? De acordo com a primeira explicação, análoga à anotação sobre disputa que está correndo, o comentário aqui é o seguinte: não há fim para os dissidentes existirem. Eles não durarão dias, não durarão anos. Na controvérsia oposta ao objetivo celestial, todas as proibições entre o homem e seu amigo vêm: ódio, vingança, difamação e muito mais. E mais do que isso, não há um fim para existir. Não só apenas as consequências de uma séria controvérsia, os participantes da controvérsia não alcançarão o que desejam como é esperado. Nesse tipo de controvérsia, ninguém ganha, todo mundo perde. O que é a controvérsia de Hashem Shamayim? Pergunta a Mishnah. A controvérsia entre Hillel e Shamayim. Como sabemos? Como sabemos qual é a divergência de Hashem Shamayim e por que foi dado o exemplo de Hillel e Shamayim? A Torá foi passada de geração em geração. Dentro da sequência da entrega, divergências entre os sábios surgiram em várias questões. A disputa em Halakhá culminou nos dias de Hillel e Shammai. Hillel e Shammai são o último casal do período de casais, com Kufat HaZugot, na época do segundo Beit HaMikdash. Hillel era o presidente do Sanedrim e Shammai era o chefe do Beit Din. Ambos também eram os líderes espirituais da nação, daquela geração. O aspecto espiritual desse casal é que cada um tinha seu próprio tipo de escola e cada um tinha seus alunos. Um deles é chamado Beit Shammai e o outro Beit Hillel. Houve muitas divergências entre Beit Shammai e Beit Hillel, se espalharam por todos os assuntos da Torá. O Tana diz: embora existem muitas divergências entre eles, ambos lados tinham um objetivo unânime. Sua controvérsia se esforçou para o mesmo propósito. Ambos pretendiam chegar à clara verdade, entender nas palavras da Torá como deveria ser. Eles não tentaram mostrar sua sabedoria pessoal, nem procuraram comprar um nome ou serem respeitados. Eles também não queriam humilhar a ninguém. Então, houve um respeito recíproco e mútuo. Não apenas não há mal nessa controvérsia, mas também há muito de bom nisso. O desacordo levou a mais esclarecimentos em consideração, a crítica construtiva fez com que a verdade fosse publicada. Além disso, a Gemara testemunha que existia amor entre Beit Hillel e Beit Shammai. O conflito de opinião não diminuiu o respeito mínimo à afeição, à camaradagem e à amizade. A disputa não impediu o casamento entre a casa de Beit Shammai e a casa de Beit Hillel, pois a disputa era puramente verdadeira e ambos tinham o mesmo objetivo: enaltecer o nome de Deus. Amantes da verdade, sem toque pessoal, também amam a paz. Outro detalhe que se encontra na discussão, na controvérsia entre Beit Hillel e Beit Shammai, é o fato típico para a controvérsia de Hashem Shammai. Cada grupo estava unido e coeso. Se houvesse controvérsia por favores pessoais, ao longo do tempo também haveria controvérsias dentro do próprio grupo, já que todo mundo se importa. Havia muitos estudantes de Beit Hillel e Beit Shammai, mas nenhum deles tinha facções. Todos os alunos se uniram, como ensina a língua: casa de Shammai, casa de Hillel, tudo como uma família. Daí a evidência de que a associação entre eles tinha um objetivo comum, obviamente a verdade, sem toques pessoais. Continua a Mishnah. A divergência, que não era de Shammai, divergência entre Korach e sua comunidade. Como foi citado no início da aula, essa divergência não pode servir como um excelente exemplo de uma divergência não celestial. Nem sempre os objetivos da disputa são necessariamente os objetivos que eles declaram. Aqui, Korach e sua comunidade levantaram suas gargantas, mas em vez de problemas, se estacionaram seus corações. Eles queriam ganhar uma parte do poder. As causas de sua manifestação foram ciúme por Moshe e Aaron e a luxúria de honra que os alimentou, até que ousaram discordar de Moshe e Senhor de Hashem. Um dos personagens da discussão era On Ben Pelet, que ele saiu fora. A mulher dele disse o seguinte: a mulher salvou ele. Se Moshe Rabbeinu não é verdadeiro, você não vai ser o líder. Se o Corá é verdadeiro, você não vai ser o líder. Então, por que você está se intrometendo nessa conversa, nessa divergência? E saiu. Ou seja, ninguém ganha nada. Corá Vedator, o Corá é a comunidade. Se o Corá diz que Moshe Rabbeinu é um líder, que todos são líderes, então como o próprio Corá pode querer ser um líder? Ao contrário da controvérsia de Hillel e Shammai, não se interferiram nos toques pessoais. Aqui, o fator pessoal de Corá serviu como causa de disputa e a luxúria do governo dessas pessoas. Portanto, não é de admirar que quando Moshe tentou alcançar um diálogo com Datan e Aviram, sua reação foi completamente negativa. Eles não estavam interessados na paz. Queriam manter a controvérsia e continuar. Hillel e Shammai tinham um carinho e respeito entre eles. E aqui, a principal transportadora de Korach é o ódio. O ódio que manifesta na provocação, fazendo acusações falsas. Tudo isso aprofunda o ódio cada vez mais. Se prestamos atenção ao subtítulo, há uma mudança notável entre os dois exemplos. Na primeira disputa, ambas partes são refletidas como divergentes entre Hillel e Shammai. Enquanto na segunda parte, não há duas partes. Não está escrito Korach e Moshe, está escrito Korach e sua comunidade. A razão é simples. Moshe Rabbeinu e Aaron Cohen não eram de todo contenciosos. Eles não começaram com ela e não queriam e até tentaram impedi-la. Mesmo quando tiveram que responder às reivindicações da comunidade de Korach, não fizeram isso para purificar seu nome, mas por causa do céu, porque essas pessoas estavam blasfemando contra Deus. De fato, os dois lados da disputa são mencionados de quem é Korach e toda sua comunidade. Há uma característica muito típica aqui, um modelo para controvérsia não celestial. O Comitê de Korach se destaca como uma associação de oposição a Moshe Rabbeinu. Mas nesse campo da oposição, não houve unanimidade, e de qualquer maneira. Não havia fraternidade entre eles. Era uma controvérsia não celestial. Todo mundo queria seu próprio objetivo pessoal. Todo mundo se importa. Essa controvérsia também teve seu próprio objetivo. Korach tinha um grande interesse em se tornar o sumo sacerdote. Mas em seu testemunho, também estavam Datan, Aviram, On Ben Pelet, todos e os tribos da tribo de Reuven. Eles não estavam interessados no sacerdócio porque não pertenciam à tribo de Levi. Eles fizeram outra reivindicação. Eles alegaram que fizeram sua primogenitura. Reuven, primogênito de Jacó, mas o primogênito foi tirado dele e dado para Yosef, já que os membros da tribo de Reuven se sentiam ofendidos por perder a primogenitura, se juntaram à luta. Seu objetivo era diferente, a razão era diferente, mas o sentimento de privação criou uma junção temporária. Portanto, uma controvérsia não celestial não é disputa entre Korach e Moshe, pois Moshe Rabbeinu não é parte da disputa. Nesse caso, a disputa foi entre Korach e sua comunidade. E qual foi o castigo, então? Um castigo incomum, não inatural. Contra a Torá, Bamidbar 16, 12. E a terra abrirá sua boca e os engolirá. Dos incêndios, dois tipos de morte. Soubemos que a disputa de Korach estava além dos limites da disputa pessoal. Quando Korach se lançou contra Moshe, em seu caminho para tomar o poder, ele também se lançou contra toda a Torá. Para varrer as massas, ele usou palhaços, questionando a fé em Moshe, contando a história hipócrita da mulher, da viúva. Portanto, o castigo foi severo e final às olhos de todas as pessoas, para pelo bem de ver e ver que Moshe é verdadeiro e seus ensinamentos são verdadeiros. Moshe Emet ve Torato Emet. Muito obrigado, Besserot Ovot, e Shabbat Shalom para todos, Be'etzmachta, tudo de bom para vocês.